Muito boa tarde a todos. Penso que já poderemos estar em condições de dar início a esta audição. Em primeiro lugar, e em representação da Comissão de Educação, agradecer naturalmente a disponibilidade do Conselho Nacional de Educação para estar presente nesta audição. Esta audição insere-se num conjunto de audições que nós estamos a fazer a várias entidades coletivas e individuais no seguimento de uma resolução da Assembleia da República sobre aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, e foi neste sentido também que endereçamos o convite ao CNE. Dizer que estão presentes nesta audição, e peço que me corrijam se me enganar, pelo PSD, a senhora deputada Maria Conceição Caldeira, não? Maria José Castelo Branco, pronto, peço desculpa, exatamente, Maria José Castelo Branco. Pelo CDS está a senhora deputada Inês Teutónio Pereira. Pelo PS, a senhora deputada Elsa Paes e Odete João. Eu sou Diana Ferreira, sou relatora do conjunto de relatórios que resultarão deste conjunto de audições e irei intervir também pelo grupo parlamentar do PCP. O método que nós propomos é que seja uma intervenção inicial da parte do CNE de 15 minutos, seguido de uma intervenção dos vários grupos parlamentares numa duração de 4 a 5 minutos de tempo máximo, e novamente uma intervenção do CNE, no sentido de dar resposta a questões colocadas ou até de aprofundar a intervenção inicial, também num tempo máximo de 15 minutos. E, neste sentido, para cumprirmos ao máximo, de facto, estes tempos e considerando a existência do plenário às 3 horas, passava desde já a palavra ao Dr. David Justino, que é presidente do CNE, e também aproveitar para informar que está também presente o Dr. Manuel Miguens, também do CNE. Passava a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi formulado, agradecer a presença dos senhores deputados. E eu não sei se vou precisar dos 15 minutos, mas de qualquer maneira acho que era melhor depois termos mais tempo para podermos conversar. Gostava só de destacar duas ou três coisas. O CNE não tem doutrina sobre isto. Tem algumas posições pontuais de alguns debates e de alguns pareceres que foram emitidos. E, portanto, de certa forma, o que vou transmitir é a opinião do Presidente, que não a opinião dos conselheiros do CNE, salvaguardar um bocadinho isso, dado que não há nenhum parecer, não há nenhum estudo sobre isso, embora, digamos que a minha posição esteja, de alguma forma, escorada sobre alguns contributos que o CNE já deu ao longo da sua história. Portanto, não tem a ver mais do que isso. Em primeiro lugar, tem-se colocado muita tónica no problema da natalidade. Eu julgo que é de entender que o problema não está na natalidade. O problema está na maternidade ou na paternidade, conforme queiram, e na infância. O que é que eu quero dizer com isto? De que... Fundamentalmente, a baixa natalidade tem grande parte a ver com aquilo que são os chamados modelos de transição demográfica, que permitem, pelo menos, prever que uma grande parte dos países da Europa entrou nessa fase, que é uma fase de quebra demográfica e de quebra de natalidade, já há bastante tempo em alguns países, e no caso português, não entrou há muito tempo, ou seja, o problema tornou-se mais grave, porque essa quebra coincidiu precisamente com uma quebra também dos saldos migratório e saldo natural. Ou seja, é a combinação precisamente do facto de termos vindo a diminuir desde meados da década anterior. Temos vindo a diminuir quer os saldos migratórios, quer o saldo natural, que nós neste momento estamos em aquilo que nós podemos designar que é a quebra demográfica objetiva. Ou seja, temos menos população do que tínhamos antes. Esta situação apenas se verificou durante a década de 60 do século XX. Ou seja, nós estávamos sempre habituados a imaginar que a população estava sempre a crescer. Não é? À exceção dessa década de 60, em que, em períodos censitários, foi a única década que se registou uma quebra da população, em grande parte, com uma taxa de imigração muito elevada. Nós agora temos uma imigração que é mais elevada do que era na década anterior. Em segundo lugar, temos uma situação em que o número de nascimentos está muito longe, tem vindo sempre a diminuir, e agora ainda se diminuiu mais nos últimos anos. E, portanto, a barreira dos 100 mil foi ultrapassada há poucos anos atrás, mas ainda antes da crise, mas já era previsível, precisamente, esta evolução. É nesse sentido que uma coisa é nós identificarmos as variáveis de caráter demográfico, que é entradas, saídas, nascimentos, óbitos. Isso é uma coisa. Outra coisa é tentarmos começar a perceber o que é que está por trás disto, ou seja, o que é que se modificou na sociedade portuguesa que altere precisamente este padrão. Porque estas tendências são identificáveis pelo menos há 20, 30 anos atrás. Ou seja, quem esteja habituado a fazer projeções demográficas e perceba o que é que está a acontecer, sabe perfeitamente que este, mais tarde ou mais cedo, com uma incidência maior, uma amplitude maior ou menor, saberia que isto iria acontecer. O que é que nós, porque é que eu digo que o foco não deve estar na natalidade? Porque entendo que o último inquérito à fecundidade feita pelo INE permitiu saber que a chamada fecundidade esperada é muito superior à fecundidade real. Isto permite-nos dizer que o desejo das pessoas terem filhos, o número de filhos é superior àqueles que conseguem mesmo realizar. Isto quer dizer o quê? Que há constrangimentos, não é, que limitam, digamos, a concretização desse desejo e deixa a realidade aquém do desejo. Falando de forma simples, é isto que se coloca. E o que é que acontece na maior parte dos casos? O problema não está no número de nascimentos. O problema está no facto desses nascimentos serem cada vez de mães com elevadas idades. Ou seja, o problema que se põe não é o de diminuir o número de filhos, é de atrasar o chamado adiamento para uma idade cada vez mais avançada, digamos, da primeira maternidade. E o que é que acontece? Eu lembro perfeitamente, há umas décadas atrás, quando enfim, o governo chinês, ainda antes, penso que da evolução cultural, tentou controlar precisamente a elevada natalidade que tinham, aquilo que fizeram foi criar incentivos para que as mulheres tivessem os filhos cada vez mais tarde. Porquê? Porque tendo cada vez mais tarde, a probabilidade de ter o segundo ou o terceiro é menor. E essa foi outra. Essa foi a segunda fase que levou, digamos, uma ação mais autoritária relativamente, digamos, que se traduziu na política de filho único. Agora, sem termos isso, nós temos na prática uma realidade de filho único. Ou seja, temos uma sociedade que cada vez mais é uma sociedade de filhos únicos. Com todas as vantagens e inconvenientes que isso possa ter. Agora, para se perceber um pouco o adiamento, há duas coisas que nós temos de perceber. O problema de saber porque é que a maternidade é cada vez mais tardia, essa é a primeira coisa. E, em segundo lugar, saber qual é a confiança que as pessoas têm, digamos, nas instituições, para passar do 1 para o 2 e do 2 para o 3. E aqui o que se põe é precisamente expectativas e confiança. Neste sentido, se tivermos que encontrar medidas ou se tivermos de encontrar políticas, elas políticas têm que ter dois focos. Um é sobre o problema das condições, e eu aqui diria das condições da paternidade. Porque o problema não é só das mães, é dos pais também. Nomeadamente problemas de compatibilização entre trabalho e família, tempo de trabalho, tempo de família. Quer dizer, nós temos sistemas muito rígidos e pouco concentrados. Eu fico relativamente assustado como é que se pode querer ter uma política de família, uma política, por exemplo, relativamente que seja amigável da natalidade, quando existe uma completa desregulação relativamente ao cumprimento de horários de trabalho, por exemplo. É desregulação completa. Aquilo que se passa em vários setores, como seja na banca, nas profissões liberais, etc., é a desregulação completa. E, portanto, todo esse tipo de situações não são favoráveis a uma política de natalidade, indiretamente a isso. Por outro lado, portanto, por isso é que este é o foco, a saber que até que ponto, por exemplo, é que as mulheres são ou não são discriminadas no acesso ao mercado de trabalho só pelo facto de serem mulheres e pelo facto de serem potenciais mães. Quer dizer, isto é algo, mesmo em termos civilizacionais, eu acho que é preocupante. Eu sei que isto não é um problema recente, é um problema que já se faz há muitos anos. E, portanto, há que encontrar não medidas no sentido de proibir seja o que for, mas medidas no sentido de incentivar aquilo que é uma boa articulação entre trabalho e família. E, portanto, mas nessa perspectiva há um... Eu devo dizer que muito antes de sair este relatório da iniciativa do Partido Social Democrata, a Presidência da República tinha elaborado, tinha feito, foi a primeira conferência dos roteiros do futuro, em que esses problemas estão todos lá. Por acaso, acho estranho que o próprio relatório nem sequer tenha metido na bibliografia aquilo que tinha sido a única e primeira conferência que se fez sobre esta temática, que está disponível no site da Presidência da República. Eu estou a dizer isto porque fui eu que organizei essa conferência. E, portanto, com a participação de especialistas estrangeiros, até para se poder confrontar precisamente as experiências de países como a Suécia, a França, etc., são do melhor que há em termos internacionais, nomeadamente em termos europeus, e, portanto, está disponível. Aquilo está em modo PDF, podem descarregar, estão lá muitos desses vários... E tem alguns dos melhores demógrafos nacionais, também lá estão, e, portanto, lembro a professora Maria João Valente Rosa, o professor António Barreto, a professora Karen Wall, quer dizer, estão lá todas as pessoas que trabalham sobre estas temáticas, estão lá presentes. E, portanto, penso que a partir daí seria interessante também recolher alguma informação sobre isso. O segundo foco é aquilo que diz mais respeito ao CNE, que é a chamada política de infância. E o problema de saber é se existe ou não existe uma política de infância. E este é um problema fundamental, quer no que diz respeito às creches, quer no que diz respeito ao pré-escolar. Ou seja, é algo que eventualmente terá que passar com o governo, mas em muitos casos terá que passar, por exemplo, pelas empresas. Eu conheço alguns grupos económicos que estão a ponderar muito seriamente ter medidas positivas de apoio à infância, neste caso, a filhos de funcionários, estabelecendo acordos, por exemplo, com creches que estejam nas imediações dos locais de trabalho, etc., que é algo que eu não sei se o governo podia fazer alguma coisa, pelo menos criar alguns incentivos para que estas empresas se sentissem minimamente recompensadas pelo esforço que estão a desenvolver. E já há exemplos, já há alguns casos, com algum sucesso, não é? Porque, quer dizer, não há nenhum, enfim, não há nenhum empresário que não seja sensível ao facto, por exemplo, se tendo uma parte da sua população trabalhadora sendo sexo feminino, estar constantemente debaixo da pressão de saber se o meu filho está bem ou se não está bem, quando isso é uma coisa resolúvel andando 50 metros ou 100 metros e sabe que está bem, que tem ali ao pé. E, portanto, há, portanto, vários domínios. Agora, aquilo que eu entendo é que tinha que se olhar, precisamente, não é só para favorecer ou não favorecer a natalidade, é para criarmos condições para que estas crianças possam ter melhores condições para crescer. E aí coloco também o problema das políticas de adoção. Não é? Portanto, quando eu falo de política de infância, é um conjunto de abordagens setoriais que tem a ver precisamente com a infância, com isto que nós designamos que é a infância. E que não é só ter creches, ter pré-escolar, ou escolas, ou seja o que for. Nomeadamente, quando sabemos que existe uma rede de instituições, nomeadamente na área da economia social, que têm potencial e que podem ser muito bem aproveitadas para isso. Ou seja, nem se põe o problema do Estado ter que aumentar excepcionalmente a sua despesa, etc. Mas, quer dizer, vale a pena. Agora, pensem num exemplo, que é o seguinte. Por falta de oferta pública, ou por outras razões, imaginem uma família que tem 2 ou 3 filhos, que precisa de os meter numa creche ou no jardim-escola. Paga mais por cada filho numa creche ou no jardim-escola, pessoa da classe média, do que paga por ter um filho no ensino superior. Aquilo que se paga de propinas é muito inferior àquilo que uma família tem que pagar, por exemplo, numa creche ou num jardim de infância. Portanto, alguma coisa está mal. E não é preciso criar novos instrumentos. existem instrumentos, por exemplo, no caso dos jardins de infância, existem os chamados contratos simples. Bastava alargar as condições e permitir que a comparticipação pública fosse um pouco maior, sem que daí viesse mal ao mundo. E alargar este tipo de contratos a outras instituições que não são aquelas que neste momento têm esse acesso. Mas se forem ver quais são os limites a partir dos quais não se pode obter esse benefício, esses limites são baixíssimos. Quer dizer que apenas uma pequena parte beneficia desses contratos simples. E por isso é que o número de contratos simples que nós vemos no orçamento de Estado, quando vêm os orçamentos do Ministério da Educação, é lá contratos simples. É uma minoria, é uma coisa pequeníssima. E eu julgo que era uma das áreas em que valia a pena, quer através do Ministério da Educação, quer através do Ministério, neste caso, da Solidariedade, do Emprego. E, portanto, era possível. E isso, não sei se não seria mais eficaz e geraria mais confiança do que estar a fazer deduções à coleta, em IRS ou seja o que for. Porque isso é isso que dá confiança. Os incentivos fiscais podem ser muito interessantes, mas geralmente são subsumidos naquilo que é o rendimento disponível das famílias. A possibilidade de eu poder utilizar um equipamento em segurança, com qualidade da prestação de serviço, dá muito mais confiança do que eu ter mais 2% ou 3% de rendimento disponível, que às vezes nem noto que vem daí. Tal como o problema, por exemplo, das políticas relativamente ao chamado abono de família. O abono de família é um suplemento de rendimento, não é mais do que isso. Se eu, em vez de ter políticas visando o abono de família, tivesse políticas visando o acesso facilitado a boas condições de funcionamento de jardins, escolas, quer sejam privados, públicos ou da área solidária, eu julgo que as pessoas teriam muito mais confiança do que aquela que neste momento têm. Porque um dos problemas que existe é o problema da cobertura, e vou já acabar, é o problema da cobertura da rede, mas em grande parte é saber se estes pais têm ou não têm confiança na segurança que é proporcionada aos seus filhos. Não tem a ver necessariamente ser mais barato. Aquilo que as pessoas querem ter é segurança e confiança quando entregam os seus filhos a uma instituição para tomarem conta dele. Se existe qualidade, por exemplo, dos profissionais, se existem boas condições de segurança e de higiene, se existe boa alimentação, se podem estar às vezes um pouco mais para além do horário ou não. Quer dizer, é este tipo de coisas que jogam. Não é? Eu sinceramente devo confessar que neste particular domínio as políticas que foram muito orientadas para a concessão de subsídios ou para a concessão de suplementos de rendimento subsumem dentro do rendimento e portanto não têm um efeito direto, nomeadamente neste particular domínio. Portanto, é nesse sentido eu acho que o plano e enfim o documento que foi apresentado é importante, porque no fundo toca em aspectos que eu acho que são importantes, mas nós precisávamos de eventualmente admitir outras perspectivas que não só aquela.
Muito obrigada, Dr. David Justino. Eu passaria então a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Antes, só sinalizar que também se juntaram a esta audição a sua deputada do PSD, Anilza de Sena, o seu deputado João Prata e também o seu deputado Agostinho da Santa, do PS. Passava então a palavra ao PSD, a sua deputada Anilza de Sena.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Sr. Professor David Justino. É sempre um gosto ouvi-lo e é um gosto também que possa ter respondido atempadamente a esta solicitação da Comissão de Educação. Este projeto de resolução que se realiza com um conjunto de audições que estamos a fazer a várias entidades traduz em primeiro lugar a preocupação que o PSD coloca neste problema, que é um problema estrutural da sociedade portuguesa, mas também a necessidade de convocar um conjunto de entidades para colaborar connosco neste debate e também no apontar de um conjunto de medidas, de políticas, de caminhos, no fundo de caminhos, não vou dizer especificamente de medidas, porque nós temos uma realidade que, de facto, do ponto de vista do diagnóstico, está estudada amplamente. O problema não é exclusivamente português, é um problema de decréscimo de população que vem desde a década de 50, intervalando depois com uma subida nas décadas de 70 e 80, mas que depois volta a cair a partir da década de 90, muito acentuadamente, e depois nos 2000, muito acentuadamente também no quadro português. E nós fomos vendo ao longo do tempo que alguns países atacaram com algumas políticas intensivas de natalidade e alguns com sucesso. O caso mais paradigmático é o caso francês, mas a Dinamarca também não é um caso despicente nesta matéria. Mas também verificamos que a Alemanha tentou, pela mesma via, e até muito por força de dimensão prestacional de apoio às famílias, inverter essa tendência e não o conseguiu. Aqui nós encontramos para esta questão um conjunto multifatorial de justificações que podem levar-nos a pensar e a equacionar porque que o decréscimo populacional e a quebra específica da natalidade é muito maior em alguns países do que noutros e porquê, não desmerecendo aqui a vontade legítima de quem não quer, de facto, ter filhos, mas este projeto e esta necessidade impõe-se precisamente para ajudar aqueles casais que, como disse bem, gostariam de os ter e não têm condições para os ter. E sob esse ponto de vista, que nos trouxe aqui um conjunto, não há soluções milagrosas, porque se as houvesse não precisávamos estar aqui a fazer este conjunto de reuniões, mas há aqui uma vontade significativa de criar um conjunto de condições para que quem possa e queira ter, tenha essa mesma oportunidade. E sob esse ponto de vista, nós temos ouvido várias entidades, aqui num tema que tradicionalmente é discutido na 10ª Comissão e até na 1ª Comissão, na parte do canto de proteção de crianças e jovens, mas convocou-nos também à 8ª Comissão no sentido de perceber o que é que, do ponto de vista da educação, da comunidade educativa, das escolas, dos professores, das associações de pais, é possível melhorar sob este ponto de vista, ajudando as famílias a libertarem-se também de algum peso que possa ter. Eu vou aqui adiantar, até porque muitos de nós estivemos na audição hoje de manhã, por exemplo, com a FNE, e uma das questões que me pareceu importante, e até gostava de ouvir a sua opinião, porque é uma personalidade qualificada nesta matéria, uma das questões que foi colocada era precisamente de se considerar a possibilidade de dos pais que colaboram mais ativamente em órgãos de natureza escolar poderem vir a ter eventualmente uma redução do horário de trabalho ou eventualmente qualquer mais-valia que significasse uma libertação de tempo e flexibilidade no sentido de dedicar mais tempo às famílias e sobretudo ao acompanhamento da vida escolar dos filhos. Mas haveria porventura dentro da comunidade educativa outras soluções como estas ou outras, que pudessem vir a ser consideradas dentro daqui do nosso debate da Comissão de Educação. E era sobre este ponto de vista que eu perguntava a sua opinião e, eventualmente, algumas ideias dentro desta objetivando esta questão a fundo, porque os diagnósticos estão feitos, mas nós precisamos mesmo é de mais substância do ponto de vista de caminhos a seguir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora, então, a palavra ao PS para a Sra. Deputada Elsa Paes.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu também quero cumprimentar o Sr. Professor David Justino e agradecer-lhe a extraordinária análise, como nos vem habituando de há muitos anos a esta parte, que nos trouxe sobre um fenómeno que não é novo, mas que também sabemos, em 2013, agravou-se como nunca no nosso país. Portanto, a taxa de natalidade é muito baixa, Portugal tem das taxas de natalidade mais baixas do mundo, mas o ano de 2013 foi o ano em que Portugal registou a mais baixa taxa de natalidade. Sim, é o que nós...
O próximo ano será 2014.
Pois, pode ser, não digo que não, mas de todo modo, portanto, também temos que ter em consideração que provavelmente, e essa pode ser uma análise, mas que também as condições de vida, como o Sr. Professor muito bem diz, que as pessoas têm para poder ter os filhos que desejam, em vez de estarem a melhorar, estão a piorar e, portanto, o desejo não se concretiza e isso traduz-se em natalidades mais baixas. Portanto, eu não posso concordar mais do que concordo com as análises que nos fez. O problema e o fenómeno da natalidade tem que ser encarado de uma forma holística, e o Sr. Professor fez muito bem esta análise, tem a ver com problemas de imigração, a que eu acrescentaria e de imigração, porque nós também, além do surto migratório, também temos uma quebra nas nossas políticas de imigração, por condições relacionadas, obviamente, com dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, e Portugal deixou de ser o país apelativo que vinha sendo, e, portanto, isso também se traduz em quebras de natalidade, mas estas políticas não podem ser também desligadas das políticas económicas, e o Sr. Professor também o referiu. E no quadro das políticas económicas é bom que as vejamos numa lógica, e também o fez, relacionadas com as políticas de igualdade de género. A parentalidade tem que ser assumida e não apenas a maternidade, até porque isso é bom para as crianças, haver um projeto de parentalidade responsável e não apenas um projeto de maternidade, sabemos, não vale a pena referi-lo sob o ponto de vista do projeto educativo, mas também é bom porque permite-nos com isso combater as discriminações de género que muitas das vezes estão associadas ao aumento da taxa de natalidade, como acontece em França, no exemplo que a senhora deputada Nelsa de Sena referiu. A França, de facto, conseguiu promover a natalidade, mas com isso agravou as desigualdades de género. E para nós, esse não é o modelo adequado. Somos e apoiamos qualquer política de natalidade, desde que não agrave as desigualdades, e também temos exemplos desta natureza, nomeadamente nos países nórdicos, portanto, daí que estas políticas, em nosso entender, devam ser acompanhadas por políticas, como o Sr. Professor também disse, e muito bem, de promoção da conciliação entre trabalho e família, não apenas para as mães, mas também para os pais, dado que os filhos, além de serem um projeto de responsabilidade familiar coletiva, também devem ser encarados como um projeto social. E se a vida das pessoas contar com um X tempo que tem que ser descontado para o efeito nas suas carreiras, ninguém é prejudicado. E no presente o que acontece é que são as mulheres prejudicadas, com tudo o que isso tem a ver, não só com discriminação, mas depois com piores condições para elas no percurso de vida. E o próprio relatório do INE e da Fundação Manuel Francisco dos Santos, que o Sr. Professor também referiu, dá-nos sugestões para não diabolizarmos o papel das mulheres, mais uma vez, no quadro da promoção da natalidade, e, portanto, a esse nível estamos em consonância. Espero que estas questões também sejam bem sublinhadas no relatório que vier a ser feito nesta matéria. Eu sei que o meu tempo já está a acabar e não tenho muitas perguntas para lhe dizer, a não ser que também concordamos que as deduções à coleta em termos de IRS não vão resolver o problema, se é que não vão ser elas próprias iníquas, porque um filho não vale o mesmo se estiver numa família pequena ou se estiver numa família grande. E quem está numa família pequena não é que não queira ter uma família grande, não tem condições para ter uma família grande. Portanto, estamos a valorizar aqueles que, por seu lado, já têm condições para ter o número de filhos que querem ter. Portanto, acho que as soluções têm que ir por um outro caminho, nomeadamente rede de creches, área solidária e todas as soluções que o Sr. Professor também acabou referindo. E eu tinha mais uma questão a dizer, mas a minha colega também quer fazer uma questão. Ficar-me-ia só por aqui, se nos pudesse acrescentar mais alguns pormenores
Podia que a senhora deputada terminasse muito rapidamente, muito telegraficamente, mesma questão.
Cumprimento os senhores deputados e o senhor presidente do Conselho Nacional de Educação. Quando o Sr. Professor David Justino fala na comparticipação pública às creches e aos jardins de infância, eu coloco-lhe apenas a seguinte questão. Com o Ministro Marcelo Grilo, portanto, ele instituiu como a rede pré-escolar, a rede pública privada, as IPSS, portanto, pagando a todas as instituições aquilo que era chamada, entre aspas, componente letiva, as chamadas as 5 horas. Da minha experiência, o que se passou na altura é que aquilo que as famílias pagavam
para ter, concretizasse mesmo muito rapidamente.
Para ter os filhos durante, por exemplo, 7 horas numa instituição, portanto, num jardim de infância, no pré-escolar, foi o mesmo que continuaram a pagar, sabendo que as 5 horas anteriores eram pagas, comparticipadas pelo Ministério da Educação. A pergunta que eu faço é, será que este modelo se deve continuar e aprofundar, ou tem o professor David Justino algum modelo alternativo no que se refere a esta comparticipação? E apenas uma nota, eu entendo que a mobilização da sociedade e da comunidade naquilo que são as relações informais entre as pessoas é fundamental.
Deputada, pedia mesmo que terminasse, por favor. Informar também que se juntou à Comissão Sr. Deputado Isilda Guincha do PSD, dava a palavra à Sr. Deputada do CDS Inês Teutónio Pereira e, naturalmente, se a Sr. Deputada do PSD quiser ainda acrescentar, considerando o benefício do tempo que foi dado ao PS, terá naturalmente o direito a isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria cumprimentar o Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Conselheiro também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Eu vou ser breve, até porque temos agora o estudo plenário às 3. O Sr. Presidente fez uma referência muito importante que não se tem sido feita nestas comissões, começaram na segunda-feira, na terça-feira, que tem a ver com o problema, basicamente, é de demografia, mais até do que de natalidade. No meu entender, existem aqui duas questões. A primeira é o apoio à família, como está no projeto, e a outra é o incentivo à natalidade. Eu acho que estamos ainda no primeiro ponto, tendo em conta todos os condicionantes que houve de demografia, até mesmo não termos hoje em dia tantos imigrantes como tínhamos, e temos mais imigrantes, e portanto toda esta taxa, tudo isto se baralhou de maneira, foi uma conjugação de várias coisas, e este pico que chegámos já à baixa taxa de fecundidade e ao desejo de se ter filhos, que é 2.3 face a 1.7, e portanto há este gap que tem que ser preenchido e que tem que se perceber porquê. Portanto, mas todos estes fatores, e como bem disse, 2013 foi o ano mínimo, exatamente porque foi o último, porque isto é uma tendência, e esta discussão só é credível se nós partirmos absolutamente desse princípio, que isto tem sido uma tendência que tem vindo a agravar, não é por uma medida ou outra, assim, por uma conjugação de vários fatores culturais, sociais, económicos, condicionantes europeus e por aí fora. Não vamos divagar sobre esse assunto. A questão que eu lhe queria colocar é sobre a educação especificamente. Mas deixe-me antes só dizer uma coisa. Estávamos a falar de que não é por medidas tanto de apoios diretos económicos, nem mesmo por benefícios fiscais que se consegue, ou que vão dar, que são o grande segredo da questão. Eu também concordo com isso. No entanto, acho que o Estado, para já, tem que tirar as barreiras que foi pondo às famílias. E uma delas tem a ver com isto do quociente familiar, já que se falou sobre isso também, acho que deve sublinhar esse ponto, que foi o facto do Estado pela primeira vez assumir que cada filho é mesmo um filho independente do número deles, ou seja, cada filho vale aquilo que vale, ou seja, não é indiferente ter-se 2, 3, 4 ou 5, não é para a despesa familiar. Os filhos anos também são uma despesa e tem que se assumir que são obviamente uma despesa, e portanto isto é a primeira vez que se assume. Portanto, acho que isso era uma barreira que estava, não parece que seja um incentivo, é mais uma barreira que se tirou, e acho que isso é importante sublinhar. Concordo em absoluto que quer na primeira infância, nas creches, nos jardins de infância, que os pais necessitam de facto de grande apoio, porque não o têm hoje em dia em termos familiares, e porque as crianças nessa altura não têm absolutamente autonomia nenhuma, portanto é preciso de facto esse apoio. Acho que os contratos simples e o alargamento dos contratos simples era obviamente a solução mais simples e mais democrática até, e que parece-me que se vê, mas para tudo isto é preciso dinheiro. E é preciso de facto dinheiro, nós vivemos na crise profunda que vivemos. A minha questão, e vou focar-me nisto porque não temos absolutamente quase tempo nenhum, tem a ver com o apoio à família. E uma das coisas que me parece que é um entrave às famílias tem a ver com o período, com os períodos letivos. Ou seja, nós temos as férias que temos, não é? E estas férias dificultam-nos de maneira, dificultam bastante a vida das famílias, e acho que nisto, na educação, era para onde se devia também olhar. Não deve custar muito dinheiro, não deve custar dinheiro absolutamente nenhum, é uma alteração que se tem que fazer a nível legislativo, obviamente, mas é muito, muito mais administrativo. Qual é a sua posição sobre isso? Acha que se os períodos escolares não são prejudiciais, e se são, se considera que são, quais serão as alternativas que considera que se devia implementar? Em relação à conciliação da vida profissional com a vida de trabalho, também me parece, apesar de não ser esta comissão onde se vai discutir isso, mas parece-me que em termos legislativos não me parece que haja muito a fazer. Acho que quando se tem que intervir bastante é na parte da fiscalização, e acho que é por aí. Portanto, eu acho que estas medidas todas de natalidade têm muito mais a ver com a parte administrativa, até das empresas, dos privados, dos municípios e tudo isso, do que propriamente com questões legislativas. Mas era só esta questão que queria dar. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o PSD quer, se a Sra. Deputada Maria José quer intervir. Força.
Muito boa tarde. Só de uma forma muito sucinta, eu gostaria de acrescentar, depois de ter ouvido todas as intervenções, só focar determinados aspectos que têm a ver com o seguinte. Eu acho que não devemos começar este tema focados logo no aumento da natalidade. Porque, acima de tudo, nós queremos uma natalidade com qualidade. Porque se nós virmos as zonas do globo com altas taxas de natalidade, coitadas das crianças. E nós não é isso que queremos, não é? Nós queremos, e eu acho que parte disso, aliás, nós, todos nós aqui ainda conseguimos recuar no tempo, lembrar que muitas vezes, e maiormente no interior do país, muitas vezes famílias que até tinham menos condições para ter muitas crianças é que as tinham. E acabava muitas vezes por a própria família ser o primeiro ponto de utilização e exploração do trabalho infantil, e logicamente não é isso que nós queremos. Portanto, eu acho que parte, logo de início, deve ser prioritário é a criação de condições para que as famílias não tenham que adiar tanto a idade, efetivamente, a idade do primeiro filho, e, portanto, que tenham condições económicas, e isso só conseguem com emprego. É precisamente isso também, as condições nesse âmbito que estarão a ser conseguidas, que estará a ser conseguida essa melhoria, a criação de emprego, e para que tanto homem como mulher possa usufruir de uma carreira, não tendo que estar a abdicar desse mesmo a possibilidade de ter os filhos. E nesse âmbito eu acho que efetivamente a conciliação trabalho-família é essencial. E por mim falo, deixem-me só dar um exemplo, que cheguei a estar com um filho à porta do infantário à espera que abrisse, pedindo que alguém chegasse para entregar, porque não podia deixá-lo pendurado na porta, porque tinha de ir para também. E porque acho que efetivamente este aspecto é essencial, a conciliação. E isso parte muito, logicamente, dos incentivos e de uma pouca de humanização também no que diz respeito ao trabalho e aos próprios municípios que também. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu irei neste momento intervir então em representação do grupo parlamentar do PCP. Sinalizar em nome do grupo parlamentar, naturalmente, cumprimentar o CNE, agradecer a disponibilidade para estarem presentes nesta audição, dizer que para o PCP as questões que se colocam à volta da maternidade e da paternidade e da natalidade não estão desligadas da realidade económica, da realidade social que temos hoje. E essa realidade não está desligada de um conjunto de opções políticas de governos que têm estado à frente do país e que foram, de facto, criando a precariedade, a instabilidade no emprego, que são fatores, e também fomentando e promovendo baixos salários, que são fatores que nós consideramos determinantes na escolha dos casais e dos casais até dos mais jovens para ter filhos. Há pouco o professor David Justino falava aqui dos pagamentos que as famílias fazem relativamente aos filhos, não é? Os pais neste momento pagam na creche, pagam nos jardins de infância e no pré-escolar, pagam no ensino básico quando pagam os materiais escolares e quando pagam os manuais escolares, pagam no ensino secundário e pagam no ensino superior. Ou seja, pagam toda a educação dos filhos, quando esta deveria ser, de facto, uma responsabilidade assumida pelo Estado, conforme até consagra a Constituição, com a criação de uma rede pública de estabelecimentos de ensino que fosse para todos e que assim também permitisse, de facto, e criasse mais condições para que as famílias pudessem ter mais filhos. Dizer também que a questão da instabilidade do emprego, dos baixos salários, do desemprego também existe e que é acentuado, que vai adiando a escolha e a opção dos casais e dos jovens casais para terem filhos e que adiando para mais tarde, naturalmente, que também dificulta a possibilidade e a vontade de se ter um segundo ou um terceiro filho. E neste sentido, sem querer demorar muito mais tempo, até considerando os condicionalismos que temos pela existência do plenário, colocar também ao Dr. David Justino e ao Dr. Manuel Miguéis, se não consideram que a questão de estabilidade de emprego, da existência de um emprego com direitos, que não seja precário, que não sejam empregos de contratos que são assinados de 15 em 15 dias, como se verificam, por exemplo, nos call centers, que não sejam empregos que tenham horários desregulados, como se verifica, por exemplo, na grande distribuição, no grande comércio e na área de serviços e das telecomunicações. Se não consideram que o respeito pelos direitos da maternidade e da paternidade, sem qualquer tipo de penalização para aqueles que são pais, sabendo nós que há mulheres que estão grávidas e que são despedidas e veem os seus contratos a prazo não renovados, que há mulheres que estão a amamentar e que são também elas atiradas para o desemprego, se não consideram que a existência de facto e o cumprimento de direitos de maternidade e de paternidade que ajudariam também às questões da natalidade, se não consideram que a existência de uma rede pública de estabelecimentos de ensino que desse resposta a todas as populações não contribuiria também para melhorar a situação e para melhorar a realidade que temos em termos de natalidade. E se não consideram também, embora não seja âmbito desta comissão, as questões da saúde, nomeadamente com o pagamento das taxas moderadoras, que é também ele um condicionalismo e uma entrave, porque são mais custos, quando nós sabemos perfeitamente que hoje os portugueses ganham menos, têm salários mais baixos, têm cortes salariais, pagam mais impostos, têm menos poder de compra e que com essa realidade económica, no entender do PCP, é ela que é fundamental na determinação de se ter um filho ou até de se poder vir a aumentar a família.
Muito obrigado. Se não se importavam, eu não responderia pontualmente, mas tentava, enfim, apanhar aqui uma lógica do macro ao micro, digamos assim, e começava precisamente sobre as condições de vida. Vamos lá ver, o problema na nossa sociedade, nas sociedades europeias, os agravamentos de condições de vida, aquilo que faz é adiar a maternidade, quer a primeira, quer a segunda. Não elimina a maternidade. Aquilo que pode estar a acontecer é um processo de adiamento. Mas sabe-se perfeitamente que, à medida que se adia, a probabilidade de depois ter o segundo ou o terceiro diminui. Não é? Portanto, tem esse efeito, mas é um efeito de longo prazo. Não é um efeito imediato. Embora, como é natural, sente-se imediatamente, não é? Porque as famílias dizem agora não é a melhor altura, vamos esperar, e adiam. O problema é que se esse adiamento começa a ser muito prolongado. Isso é mais complicado. Agora, mas também é verdade, e foi citado aqui o caso francês, e em parte o caso dinamarquês, etc., mas no caso francês é preciso ter atenção que uma parte significativa da recuperação que foi feita ao nível das taxas de natalidade foi decorrente das comunidades imigrantes. Exatamente. E, portanto, isso... não tenho nada contra, acho que não deve haver discriminação por isso. Agora, há consequências sociais que não devem ser ignoradas. E o problema é saber-se que, tentando resolver um, não se cria outro problema a seguir. Mas isso, eu aí não faço qualquer juízo de intenção. Agora, há uma coisa que eu sei, é que Portugal tornou-se menos atrativo, e isso é algo que já vem praticamente desde 2004, 2005, relativamente aos fluxos migratórios, quer fluxos migratórios vindos do Brasil, Angola, Cabo Verde, estou só a falar daqueles que vêm precisamente da lusofonia, não é? Que tem uma facilidade de integração muito maior do que, por exemplo, os países leste. O que é que acontece aqui? É que, precisamente, o facto de que nós deixámos de ser atrativos também para a imigração, uma parte da quebra deve-se precisamente a imigrantes que regressaram ou imigrantes que voltaram a imigrar para outros locais, nomeadamente quando eles estão em idade fértil ou em idade ativa. Não é? E, portanto, eu acho que neste caso não podemos separar uma coisa da outra. É óbvio que o problema que nós temos aqui é um problema em que a economia não produz as oportunidades que as expectativas criaram. Ou seja, nós criámos expectativas com maior escolarização, com melhores condições, etc. Mas depois, quando chegou à altura de saber se essas expectativas deviam ser concretizadas, nós concretizámos. Porque, na verdade, aquilo que está a acontecer em taxa de desemprego de jovens é algo que nós nunca tínhamos assistido. Isto, vamos lá ver uma coisa, isto não é uma coisa só destes últimos anos de austeridade. O aumento da taxa de desemprego de jovens já vem desde a década anterior, não é? E tem vindo sempre a subir e depois disparou, como é natural. Né? Portanto, é uma tendência que já... Porquê? Porque a economia não gera o número de oportunidades necessárias para integrar essa gente. É tão simples quanto isso. E, portanto, nós temos até em alguns casos, eu costumo dizer, que o crescimento do sistema educativo, por exemplo, foi muito mais rápido do que foi o crescimento da estrutura económica. O que é que acontece? Criaram-se expectativas que agora não são satisfeitas. E, portanto, é este desfazamento que deveria ser... E eu não vejo outra maneira de resolver isto que não seja com mais crescimento económico. Não vejo mais nenhum. E, portanto, é mais crescimento económico para gerar mais oportunidades de emprego, para permitir, independentemente da qualidade do emprego. Agora, há um trade-off, digamos assim, que nós temos que fazer. Queremos mais emprego, ainda que não seja tão bom, ou queremos emprego melhor e é só para alguns. Este é que é o problema. Porque esta ideia de criarmos melhor emprego para todos não é possível, não vai ser possível nos próximos tempos. E, portanto, temos que fazer aqui escolhas, não é? Por outro lado, eu chamava a atenção precisamente para, agora, questões mais, eu não diria que são micro, são mais meso. A senhora deputada do PCP teve a oportunidade, no fundo, de ligar aqui o problema da rede pública, ter uma rede pública de creches e de jardins de infância. Eu não tenho nada contra, mas eu já tenho rede em muitos casos. Eu já tenho rede. E possa, independentemente de ser pública, privada ou solidária, ou seja o que for, eu tenho é que aproveitar o que tenho. Não é pelo facto de ter a rede privada ou a rede solidária que eu agora vou criar mais rede pública ao lado. Tenho é que aproveitar aquilo que tenho e negociar formas de comparticipação nisso, quer dizer, tão simples quanto isso. Senão andamos novamente a esbanjar recursos onde eles não são necessários. Se me disser assim, mas é completamente diferente, claro. Mas agora vejamos uma coisa, uma parte da rede pública, nomeadamente de jardins de infância, em muitas zonas do país, não funciona bem. Porquê? Porque fecha o estabelecimento às 3 da tarde ou às 4. Quer dizer, não, desculpe, conheço e não são poucos. Conheço e não são poucos. Portanto, em alguns casos, há muitos municípios que têm atalhado este problema e têm criado condições precisamente para ter horários mais prolongados. Mas, quer dizer, nós temos que ter aqui, é conciliar aquilo que é o direito das famílias com aquilo que é o direito dos trabalhadores, nomeadamente dos educadores de infância e das amas das creches. Sabe? Portanto, é esta conciliação que tem que ser feita, não é? Em que ninguém saia prejudicado por isto. Agora, um dos problemas que existe é, precisamente, ninguém é capaz, se não tiver um familiar, ninguém é capaz de ter que abandonar o emprego às 3 ou às 4 da tarde para ir buscar o filho à creche, ou seja o que for. Quer dizer, não se mete na cabeça de ninguém. Isto é um mau serviço público. Se não é possível fazer melhor do que isto, então eu prefiro contratualizar ou com um privado ou com uma creche da rede solidária para que o façam melhor. Quer dizer, é tão simples. Agora, eu não tenho grandes dúvidas, no meio disto tudo, que o Estado, mais tarde ou mais cedo, vai ter que aumentar a sua despesa sobre estes dois setores. Vai ter que aumentar, não há alternativa. E vai ter que aumentar de forma, se o quer fazer, com este objetivo. Agora, se vai ter que sacrificar outras coisas para permitir isso, é um problema de definição de prioridades. É neste sentido que eu acho que esta Comissão tem também o papel de responsabilidade política de eleger esta temática como uma das prioridades. Porque eu, quando digo que gasto mais com um filho na creche ou com um filho no jardim de infância do que gasto com um filho na universidade, são opções que têm que se fazer. E, portanto, quer dizer, nós temos uma rede de ensino superior que chega a todo lado, mas não temos uma rede de creche nem de infância que chega a todo lado. Porque temos ainda zonas, em especial áreas urbanas, que são muito mal cobertas em termos de oferta, porque aí é que se concentra o fundamental da população. Não é? E, portanto, no resto do país a cobertura até nem é má. Até nem é má. Temos uma boa cobertura, em especial taxa de cobertura, por exemplo, sobre 5 anos, já está nos 90% e tal, o que é bom, não é? Portanto, agora, o problema é antes, e ter uma visão integrada, digamos assim, que não é separar a creche de jardim de infância, não, é um processo contínuo, não é? E, portanto, tem que haver capacidade e alguma flexibilidade na abordagem disso. Julgo que, sobre o modelo de financiamento, e que tinha a ver precisamente deputado Odete João colocou esse problema, o modelo de financiamento vai ter que ser alargado. Não tenho dúvidas sobre isto. Ou seja, uma coisa é ter uma comparticipação. E em algumas situações eu acho que não chega só uma comparticipação. Tem que haver financiamento, em alguns casos até total.
Total é completo,
sim. Porque isto apenas se aplica...
À letiva. E a pagar
Não, é só o pré-escolar.
Sim, é o pré-escolar.
E por isso é que eu entendo que temos que articular o pré-escolar com a creche. Está a ver? E, portanto, o modelo de financiamento deve-se consagrar. Agora, eu sei que ele pertence a dois ministérios diferentes, não é? Mas tem que haver articulação nisso. Por isso é que eu falo de uma política de infância, está a ver? Que é algo que abrange o grupo de idades até à escolaridade obrigatória. E isso é que era importante focar. E isso tem a ver depois com outros aspectos que... Sobre o problema dos incentivos fiscais. Eu não discuto o problema, digamos, da capitação relativamente, digamos, à proposta que está agora sobre o IRS, tem aspectos muito positivos, portanto não tenho nada a opor. Aquilo que eu digo é o seguinte, o fundamental neste momento é criar incentivos para se ter o segundo filho. Pode haver aqui uma discriminação, porque o problema está nisto, na passagem do primeiro para o segundo. E pode haver aqui uma discriminação positiva. Quem tem um filho tem um determinado benefício, o segundo tem que ver um benefício mais proporcional e depois pode estabilizar a partir do terceiro ou do quarto. Não é? Portanto, o problema aqui já não é o problema, digamos, daqueles velhos das famílias, das chamadas famílias numerosas. Porque as famílias numerosas representam muito pouco. O que conta aqui é a diferença entre famílias que têm um filho ou que têm dois. E, portanto, se houvesse uma estratégia no sentido de favorecer e criar condições no sentido de incentivar o segundo filho, isso gera um passo muito importante. Porque, e depois, há outra coisa que continua a ser importante, é que a decisão de concessão e de maternidade é uma decisão que é tomada cada vez mais tarde. Não só porque se entra cada vez mais tarde para o mercado de emprego, mas também porque as pessoas têm o direito de criar a sua própria carreira e só depois de ter a sua carreira estabilizada, então sim, vamos lá apostar nisso. Mas isto tem a ver com sistemas de valores que são possíveis e, portanto, não está na minha perspectiva criticá-lo. Aquilo que eu digo é que se conseguirmos antecipar esse processo, a probabilidade de se ter o segundo ou o terceiro aumenta. Agora, nós temos neste momento chamada idade média ao primeiro filho, está perto dos 30 anos. Estava no 29, passou para 30. O que, em alguns casos, mantendo este ritmo, é preocupante. E se eu tenho filhos cada vez mais tarde, a probabilidade de ter o segundo ou o terceiro é cada vez menor.
Muito obrigada. Eu dava por encerrada a audição, agradecendo novamente a disponibilidade do CNE para estar presente na Comissão de Educação. Muito obrigada a todos. Com licença.